A Rádio das Nações Unidas vai conversar com a deputada portuguesa Mónica Ferro, é coordenadora do Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento. Hoje, dia de lançamento do relatório das Nações Unidas sobre a população. Deputada, muito bem-vinda. Estamos a falar de um documento que é produzido duas décadas depois de uma conferência que estabeleceu o planeamento familiar como direito humano. Mas hoje, como é que está Portugal? Como é que estão os países lusófonos? Quais são os grandes desafios?
Este relatório, o relatório anual que o Fundo das Nações Unidas para a População produz sobre a situação mundial, este ano é um relatório temático, é um relatório dedicado, um relatório dedicado ao planeamento familiar. Tem um título muito sugestivo, chama-se Por Escolha, Não Por Acaso, Planeamento Familiar, Direitos Humanos e Desenvolvimento. E, de facto, é um relatório, como muito bem diz, que quase 20 anos depois da agenda do Cairo, a agenda que opera uma verdadeira mudança paradigmática na forma como nós vemos a população. Nós passamos de uma abordagem puramente demográfica para uma abordagem centrada naquilo que nós podemos dizer nos direitos humanos, nas necessidades, nas aspirações e nas circunstâncias de cada mulher. O que a Cimeira do Cairo veio introduzir foi esta ideia de que o planeamento familiar é um direito humano. O planeamento familiar confere às famílias e aos indivíduos a liberdade de decidirem o tamanho da sua família e de decidirem a velocidade com que querem constituir o espaçamento entre as gravidezes. E dessa forma, no Cairo, 197 países assinaram este compromisso de universalizarem o acesso ao planeamento familiar. Muito tem sido feito. De facto, estima-se hoje que das 867 milhões de mulheres em idade fértil que precisam de contraceptivos modernos, 645 milhões têm esse acesso, mas, espantosamente, neste momento ainda temos 222 milhões de mulheres que não têm acesso ao planeamento familiar. E não têm por obstáculos vários, que vão desde a qualidade e a quantidade dos serviços e dos bens, até circunstâncias económicas e constrangimentos sociais. Portanto, do que aqui nós estamos a falar é do que é preciso fazer para se universalizar o acesso ao planeamento familiar, às técnicas de saúde sexual e reprodutivas, numa ótica de direitos humanos e desenvolvimento, porque o Cairo faz exatamente esta mudança, mostra-nos que população e desenvolvimento são faces da mesma moeda, não podem ser tratadas de forma dissociada. E se me permite, pensando no quadro lusófono, o que nós verificamos com a leitura deste relatório são disparidades que num quadro não só de cooperação internacional, mas num quadro de cumprimento de ODMs, são inaceitáveis. Eu posso lhe dizer que é com muito choque que vejo que na Guiné-Bissau morrem 790 mulheres por cada 100 mil nascimentos, ou que ainda na Guiné-Bissau, por cada 1000 mulheres grávidas, 137 são adolescentes, são raparigas entre os 15 e os 19 anos. É claro que depois não é estranho, neste contexto, que a taxa de mortalidade infantil com menos de 5 anos em cada 1000 nascimentos seja de 181. Portanto, em Moçambique a taxa continua elevadíssima também, 490 mulheres morrem em cada 100 mil nascimentos, em Angola 450 mulheres, em Timor-Leste 300 mulheres. É um fardo demasiadamente pesado para uma sociedade carregar. E isto é graças ao facto de não haver o acesso universal ao planeamento familiar. As mulheres, quando podem, planeiam as suas gravidezes, têm gravidezes mais seguras, têm partos planeados. E tudo isto faz diminuir quer o número da mortalidade materna, quer o número de gravidezes indesejadas, diminui as gravidezes adolescentes e diminui, evidentemente, a taxa de mortalidade infantil. Portanto, o planeamento familiar é um direito humano fundamental que potencia uma série de outros direitos humanos.
Por escolha e não por acaso, e falou aqui muito bem dos 222 milhões de mulheres que ainda não podem ter acesso a métodos de contracepção. Comparando Portugal, que está numa situação bem mais desenvolvida que os outros países lusófonos, vê lições que podem ser aprendidas mesmo por Portugal para melhorar a sua performance e inspirar os outros países lusófonos?
Portugal é um daqueles países que no espaço de 30 anos conseguiu uma melhoria que, à falta de outra palavra, se tem que classificar espantosa. Portugal passou, nos números de mortalidade materna, de desempenhos francamente baixos para estar entre os melhores níveis de todo o mundo, quer nos níveis da mortalidade materna, quer da mortalidade infantil. E fê-lo com um profundo empenho da cooperação internacional, com ações de formação pela Organização Mundial de Saúde, ações de formação pelo Fundo das Nações Unidas para a População, que ajudaram os nossos técnicos nesta área a melhorarem os seus desempenhos, a diagnosticarem melhor as situações de risco e, de facto, Portugal é um caso de estudo de boas práticas nesta matéria. Portugal tem uma obrigação que eu diria que é dupla. Internamente, Portugal tem uma obrigação de não deixar que, quaisquer que sejam as circunstâncias particularmente difíceis, este número seja prejudicado. Este é um valor que nós temos que manter. A nível internacional, Portugal tem a obrigação de partilhar boas práticas e de contribuir para esta melhoria internacional, quer através da disseminação de boas práticas, quer através do nosso esforço na cooperação para o desenvolvimento. E esta motivação é não só resultante do facto de serem estes países lusófonos os nossos parceiros privilegiados de cooperação, mas também porque Portugal está profundamente empenhado na agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e o planeamento familiar é fundamental para o cumprimento dessa agenda com que a comunidade internacional se obrigou há quase 15 anos atrás.
Uma outra questão relativamente ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e já relativa aos países lusófonos em África e também o Brasil e Timor-Leste. O que é que pode ser feito neste momento para dar um outro ímpeto, portanto, a estes números?
O que neste momento os países individualmente estão a fazer e a comunidade internacional está a fazer, estão, em primeiro lugar, a chamar a atenção para o tipo de intervenção que tem um efeito multiplicador. Eu tenho dito muitas vezes que um investimento na saúde das mulheres, um investimento na saúde sexual e reprodutiva e no planeamento familiar é dos investimentos mais produtivos que se pode ter no desenvolvimento de um país. É o desenvolvimento mais, é um investimento mais potenciador do desenvolvimento económico e social, do desenvolvimento humano. E desse ponto de vista, o que nós podemos fazer e o que está a ser feito é chamar a atenção para este fenómeno e por exemplo, instar a que as técnicas de planeamento familiar sejam incluídas em todos os programas de desenvolvimento, quer os atuais, quer os futuros. Ainda este ano, em maio, se fez em Londres uma cimeira mundial dedicada ao planeamento familiar, no qual se conseguiu um compromisso por parte dos países doadores e instituições de 2,6 mil milhões de dólares para o planeamento familiar. O objetivo é, até 2020, levar o planeamento familiar a 120 milhões de mulheres e raparigas adolescentes nos países em desenvolvimento. E, portanto, mostrar que este investimento tem um efeito multiplicador extraordinário. Por outro lado, deixar que a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio não seja dada por terminada em 2015. E isso a comunidade internacional está já muito motivada. Fazer com que estes objetivos, cujo prazo temporal termina em 2015, mas que muitos não vão estar cumpridos em 2015, que sejam prolongados no tempo, mas agora revisitados, que sejam corrigidas as rotas, que sejam melhor avaliados os impactos. E é isso que a comunidade internacional está a fazer e é isso que está a fazer nos países lusófonos. Deixe-me, por exemplo, destacar que o trabalho que foi feito em Cabo Verde, em termos de melhoria dos indicadores e melhoria dos desempenhos nos vários objetivos do milénio, merece uma referência. Cabo Verde tem níveis que ainda são altos, mas que, em contraste com a região circundante, são muitíssimo bons. Nós estamos satisfeitos. Lembro muitas vezes as palavras da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, quando ela diz que nós não podemos aceitar este número de mortes maternas como se fossem inevitáveis, porque ninguém olha para questões, ninguém olha para detenções políticas como se fossem algo inaceitável. E nós somos, de facto, a primeira geração que pode acabar com a pobreza, mas que pode também garantir que todos podem exercer este seu direito individual, inalienável, de escolher o tamanho e o espaçamento das gravidezes. E, portanto, não podemos enjeitar essa responsabilidade que é nossa.
Deputada, algo mais a referir relativamente a este relatório e os desafios países lusófonos. Temos, por exemplo, o Brasil, que é o mais populoso, que está agora a seguir uma outra rota de desenvolvimento. Temos Timor-Leste, que conseguiu baixar alguns números, mas continua ainda com desafios.
Eu diria que a última recomendação, o Brasil tem feito um trajeto francamente positivo e tem valores que são de facto assinaláveis. Eu diria que o grande desafio no Brasil, neste momento, ainda é garantir que todas as comunidades têm acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e à técnica do planeamento familiar. O caminho está a ser bem trilhado. A reflexão que este relatório nos propõe, a reflexão final, é que devemos olhar para o desenvolvimento como um círculo virtuoso, onde nós podemos detectar alguns pontos de entrada e, de facto, investir nestas áreas é investir em famílias mais saudáveis, é investir no empoderamento das mulheres, é investir na sua capacitação económica, e hoje já há inúmeros estudos que demonstram que uma sociedade, uma comunidade, um país onde as mulheres estão empoderadas têm famílias mais felizes, famílias mais saudáveis, e tudo isso se traduz num bem-estar coletivo. E essa é uma das mensagens fundamentais deste relatório. É claro que o facto de os indivíduos serem portadores de direitos significa que alguém tem que ser portador da obrigação de cumprir esses direitos. E este relatório reafirma muito claramente que compete aos governos e compete às organizações internacionais trabalharem no sentido de garantirem que esta geração vai ser a geração, de facto, da universalização do planeamento familiar, vai ser a geração que vai quebrar com a armadilha da pobreza. Nós temos os meios, temos o saber, falta-nos a vontade política e o financiamento. Isso é aquilo que eu lhe digo enquanto parlamentar e enquanto cidadã deste mundo, que é inaceitável. Nós não cumprimos os objetivos porque nos falta aquilo que nunca pode faltar, que é a vontade política e financiamento.
Membro do Parlamento Português e coordenadora do Grupo Parlamentar de Portugal sobre População e Desenvolvimento, deputada Mónica Ferro, a partir de Lisboa.